Bom dia, seu Benedito, tudo bem? Seja bem-vindo aqui nos nossos estúdios.
Bom dia.
Olha, o Terço dos Homens, realmente, quando a gente fala desse movimento, a gente já imagina o santuário ali, né? A Basílica, aquele pátio lotado de gente, de homens de todos os lugares do Brasil. Mas aqui, né, da nossa região, também tem várias igrejas, várias paróquias que têm os seus grupos e que fazem parte desse dia também tão grandioso. Mas a gente está falando de um dia, porém esse terço, essa reunião entre os homens acontece durante o ano inteiro.
Sim, mas esse movimento que nós participamos aqui na Arquidiocese, né, são da Arquidiocese, são vários grupos, como você disse mesmo, né? Aqui Guaratinguetá, Aparecida, Potim, Lagoinha, e toda a diocese aqui de Aparecida, existe os grupos, né? Então a gente se organiza, se reúne uma vez por mês para a gente elaborar nosso trabalho durante o ano, né? E também a gente tem um encontro arquidiocesano que acontece todo final de ano aqui na arquidiocese. O último aconteceu aqui na paróquia Nossa Senhora do Rosário, sim, aqui em Guaratinguetá. E agora nós já estamos indo para o nosso sexto encontro.
São muitos homens, muitas histórias, mas eu queria saber um pouquinho da sua história com o Terço dos Homens. Quando foi que o senhor conheceu? Como foi a sua introdução aí neste movimento?
Sim, olha, o Terço, ele acontece na vida da família, né? Principalmente. E eu, desde os meus tempos de pequeno, né? De criança, lá na roça, meus pais já reuniam para rezar o Terço toda noite, né? A gente tinha uma família de 8 irmãos e sempre no final do jantar meu pai preparava lá e dizia, são 15 ou 20 minutos de silêncio, e esse silêncio se transformava na oração do terço, e eu aprendi a rezar o terço. E vindo aqui para Aparecida, né, eu moro na comunidade de São Roque, paróquia de São Roque, aqui em Aparecida, e por volta de 2017 houve as missões redentoristas na paróquia. Quem estava lá, Padre Luísio, que também está aqui em Guaratinguetá, na paróquia de Santo Antônio, qual mando meu abraço, gratidão ao Padre Luísio, nos convidou para fundar esse terço. Vocês ainda não têm o terço, se quiserem fundar, foi aí que eu me apresentei. E já estou lá como coordenador 9 anos. Vamos completar agora no dia 13 de março, 9 anos de terço já.
E é um movimento que muda vidas, né? A gente vê pessoas que largam o vício, que mudam a conduta, a postura, depois que começam a participar desses grupos. Que tipo de acolhimento vocês fazem para esse homem que, de repente, não fazia muito parte da comunidade, não ia muito na igreja, mas se interessa pelo Terço dos Homens? Que tipo de acolhimento vocês fazem e se você já presenciou muita dessas mudanças?
Ah, o importante é a gente frisar que uma das forças do Terço dos Homens é a acolhida, tá, sabe? Eu sempre digo que toda vez que a gente convida um amigo, né? Um familiar, para que ele vá participar do terço, ele é acolhido não só por mim, mas por todos os homens do grupo, fazem questão de acolher. E os homens sempre foram, né? Aquele cristão, né? O religioso, católico, que sempre ficava na porta da igreja, nunca ele entrava na igreja, né? E ele assistia a missa e dali ia embora. Mas com o terço, hoje ele senta nos primeiros bancos da frente. Ele fica meio tímido, né? As primeiras vezes, mas depois, quando ele observa o ambiente de oração, né? Festivo e acolhedor, logo ele já está rezando uma Ave Maria, já está contemplando o mistério. E assim que a gente vai trabalhando esse movimento, né? De acolhida, forte acolhida, e convida, né? Sempre quando a gente tem a oportunidade estar com um amigo, né? No dia a dia, no lazer, a gente diz, olha, você não tá num grupo de terça? Ah, não tô. Então tá bom. Então vai fazer uma visita pra gente. Então a gente acolhe esse irmão, no final a gente apresenta ele para todos, né? E ele diz o bairro, onde mora e comunidade que pertence, e a gente, né? Faz ali um clima festivo para acolher ele, né? E ele fica ali, depois ele fala, não, agora eu não saio mais daqui, agora eu fico.
Se sente feliz, se sente valorizado, né? Faz novos amigos, e isso reflete, imagino eu, até dentro da família, né?
Exatamente.
Como você disse, o Terço dos Homens, ele muda a família.
Muda a família. Nós temos exemplos de pessoas que às vezes nos procuraram, olha, diga, reze para mim, faça uma oração, porque eu tô passando por um momento difícil no trabalho, às vezes mesmo na família, né? Eu disse para ele: a gente vai rezar, mas precisamos da sua presença, porque você é importante para nós nesse momento. E aí ele se sentiu, né, tão acolhido, que ele disse: olha, eu não acho que tudo na vida seja tão difícil. As coisas têm um sentido. E a partir do Terço dos Homens eu fiquei feliz, porque encontrei amigos de várias e longas datas, às vezes colega de trabalho, às vezes colega de faculdade, de escola, né? Oh, quanto tempo que eu não te vejo? Caso mesmo aqui da nossa região, né? Pessoas que trabalharam nas indústrias aqui, né? Hoje já aposentados, e lá no Terço eles vão contar a história que estiveram juntas, trabalhando, enfim, e hoje estão unidos por um motivo muito mais, né, significativo da vida de nós como cristãos, que é unir para a oração e trazer para o seio da igreja os homens que são afastados e também unir as famílias.
Sim.
Porque eu gosto muito do última frase da estrofe do hino do texto do Padre Antônio Maria, que diz que com a Bíblia na mão unimos as nossas famílias, rezamos unindo as nossas famílias.
E como vocês se preparam para esse grande dia, que é a Romaria do Terço dos Homens em Aparecida? Como vocês se preparam e como é para vocês verem aquela multidão de gente do Brasil inteiro? Tem, olha, esse momento de troca também? Vocês conversam? Tem essa curiosidade de perguntar como é lá na cidade deles?
Isso acontece muito. Eu até recebi essa semana uma mensagem de um amigo meu que está vindo do Rio Grande do Norte. Eu conheci ele há 2 anos atrás e ele faz parte da comunidade de São Miguel, Rio Grande do Norte. Então ele me perguntava: como que está tudo na minha querida Aparecida? Eu disse: olha, tudo bem preparado, né? Na expectativa de receber vocês. Ele falou: estou chegando aí na sexta-feira. E é bem distante, né? Você vê, nós estamos do outro lado do Brasil. E eles vêm aqui a Aparecida com a comitiva, né? De 15 pessoas estão vindo, e já é o terceiro ano que eles vêm, né? E quando eles chegam,
mantém o contato, então, mesmo de longe
mantém.
Mandou, gente, mensagem para perguntar, já está ansioso,
já está querendo estar aqui, né? E aí a gente vai passando, né, as informações, dizendo que aqui em Aparecida é a maior romaria que o santuário recebe, né? Durante todo o ano, né?
Chega a ter 90 mil visitantes durante essa data, e em fevereiro acontecerá no dia 6, 7 e 8. Então tem até na página lá do santuário, tem até a contagem regressiva de 3 dias, 15 horas, 7 minutos, e os segundos vão passando, que eu acho que faz bem parte dessa ansiedade mesmo, dessa vontade de estar presente nesse dia. Vocês preparam algo diferente para quando vai chegando essa época? Como que é a preparação dos grupos do Terço dos Homens? Se tem algo de diferente que vocês fazem próximo à Romaria?
Sim, a gente reúne mensalmente, né? Os coordenadores aqui da diocese, os coordenadores de grupo.
Os coordenadores também sempre se reúnem.
Se reúnem. Então,
e essas reuniões são baseadas no quê? O que vocês organizam?
Olha, a gente organiza o calendário anual das nossas atividades, né? As festividades dos bairros, das paróquias, né? E também agora, esse ano, a gente já está preparando uma formação para coordenadores, né? Em outras dioceses tem a formação, e nós ainda não tivemos. Então, esse ano, nós estamos preparando, ainda não tem a data correta, mas mais para frente a gente já vai ter essa data. Então, a gente se reúne em uma das paróquias e uma das comunidades para fazer essa formação. Porque o importante também do homem do terço, ele ter formação e informação para que ele possa estar transmitindo esses conhecimentos.
Para ter propriedade no que está falando.
Exatamente,
né?
Exatamente.
E manter essa importância do que você disse aí, da acolhida, de manter os homens no terço, né? Como essa forma de manter vivo mesmo essa tradição que nasceu e que está gigantesca, que foi se espalhando aí pelo Brasil inteiro. E que desafio, né?
Muito
que
grande.
Desafio. E você vê que tem um interesse mesmo, assim, cada vez maior dos homens de participarem, e por isso se deve essa grandiosidade desse movimento?
Existe, sim, existe um interesse muito grande, e a gente tem informações, eu mesmo, conversando com pessoas, tem comunidades que, por exemplo, rural, né? Só tem a missa uma vez por mês. Mas mesmo assim, durante a semana, os homens se reúnem para ressaltar.
O terço é uma maneira ali de continuar em oração. Né? Unidos em oração.
Unidos em oração, né? E a gente também, através de informações, eu já tive a oportunidade de conhecer que até as tribos indígenas rezam o terço. Aqui, por exemplo, tem uma tribo no Mato Grosso que é Buriti. É lá em Buriti, no Mato Grosso, que eu conheci os indígenas que rezam o terço. E eles têm uma devoção com Nossa Senhora também.
Eu tive a oportunidade de estar no Amazonas, numa comunidade indígena, no assentamento, na verdade. E eu participei de uma missa. E eles ficaram muito emocionados quando a gente chegou lá com a imagem de Nossa Senhora Aparecida como presente. Eles estavam construindo uma igreja, a igreja ainda estava sem o telhado, o que também foi muito simbólico. E nós demos ali uma imagem de Nossa Senhora Aparecida para contribuir com a construção dessa igreja e ficaram muito felizes mesmo. Então, como você disse, tem gente de comunidade indígena, tem gente da zona rural, de tudo quanto é lugar.
E também tem aquele ambiente familiar que às vezes eu costumo brincar, porque antes o terço era só para os senhores velhinhos de cabelos brancos, né?
Mas mudou
hoje
isso?
Então hoje mudou esse conceito.
Isso
hoje,
é bom.
Hoje os pais vão com os filhos. E leva uns netos.
Tem pequenininho.
Nós temos um menininho lá que ele reza tão forte que ele fica lá no fundo da igreja e grita viva. Então a gente é um símbolo lá do nosso terço. Ele vai com a avó dele e o avô. Ele fala pro avô: hoje é dia do terço, avô? Ele fala: então vamos.
E é isso que vai fazer com que o terço permaneça, porque assim como você tem sua memória de quando criança rezava o terço ali com seus pais, com seus irmãos, quando você é levado desde pequeno, fica mais fácil manter essa fé e essa tradição, né?
Isso a gente carrega por toda a vida, né? E eu, graças a Deus, a minha família era muito devota de Nossa Senhora Aparecida. E a gente vinha todos os anos aqui, né? E a minha mãezinha, que hoje já está lá na glória eterna, né? Sempre ela dizia assim: eu gosto tanto e gostaria que meus filhos participassem. E hoje eu acho que ela está feliz porque
com
eu participo,
certeza.
Porque eu dou, né, tudo de mim pelo terço, eu sou um agente comunitário e trabalho mesmo com fé, porque eu acho que vale a pena, sabe?
Seus pais quiseram plantar a fé, o amor ali por meio dessa reunião todos os dias, o quanto a gente fala dessa falta de união da família, né? Hoje em dia fala-se muito do celular, cada um num canto, não existe mais praticamente isso. Seus pais plantaram ali uma semente que deu um fruto, olha só, hoje é coordenador do Terço dos Homens, cuidando de muitas vidas. Isso é muito bonito. E tem muitas graças alcançadas por meio do terço?
Olha, o que a gente sempre ouve, né? Os testemunhos é de pessoas que até então estavam praticamente afastadas da igreja, né? E tinha seus problemas, alcoolismo, drogas, né? Problemas às vezes até vício com jogos, né? Que hoje está muito comum, né? Então eles foram lá para dentro do terço e pediram para que a gente pudesse estar unindo, orando para eles. E eles, através da fé, da força, do esforço mesmo que eles fizeram, né? Hoje eles mudaram de vida. Hoje são pessoas que dão testemunho, porque o terço trouxe para eles um alívio. Porque eu digo que as pessoas às vezes estão sobrecarregadas com as coisas da vida hoje, porque é muito comum, né?
A vida muito acelerada.
Acelerada, né? Hoje nós temos aqui as redes sociais, o celular, que também às vezes nos deixa muito preocupado com algumas mensagens, né? Então a gente precisa saber lidar com isso, tirar um proveito daquilo que é bom, mas também aquilo que não serve a gente deixar de lado, porque senão a nossa vida fica muito sobrecarregada. Mas os testemunhos sempre trazem um alívio para a pessoa. E a gente vê que a pessoa está ali porque se sentiu feliz, acolhido e alegre. Aí ele canta, ele vibra, ele reza, né? E ele, como se diz, cristão é aquele que cumpre a sua missão. Porque nós somos batizados e todo batizado, ele é um cristão enviado na missão. E a nossa missão é essa: levar o evangelho, a palavra de Deus, levar os ensinamentos, levar o acolhimento, né? Para os irmãos que precisam dessa prática. Isso é que Jesus fazia com os apóstolos, quando ele enviava dois a dois para evangelizar, né? Então não perguntava se como fazia, né? Então eles sempre estavam dois, mas nunca divergiam, né? Sempre uma opinião de um era o que eles faziam para melhorar a vida das pessoas. E nós também somos uns enviados. Eu digo que nós jogamos as redes nas águas mais profundas. De vez em quando pescamos um homem, dois, e levamos lá para o texto.
Será que essa entrevista pescou alguém? Olha só, se tiver alguém agora, um homem que tenha ouvido essa entrevista, tenha se sentido tocado, como fazer parte de um grupo do Terço dos Homens? Procura sua paróquia, cada paróquia tem o seu dia de reunião, como funciona?
É, exatamente, cada paróquia se reúne um dia, né? Uhum. Muito comum segunda-feira, terça-feiras, dia de semana, né? E eu acho que a oportunidade que a pessoa tem, ele tá na missa todos os dias, porque existem os avisos, né? Participando da Santa Missa, das celebrações, né? Então eles podem procurar o coordenador, né? Ou um agente do terço e saber o dia para poder estar participando. Agora, se você não tem um grupo de terço na sua comunidade, na sua igreja, você procura o seu pároco, converse com ele.
Ótimo.
Procure tirar uma ideia, procure se orientar com ele, né? Ou com um agente de pastoral que esteja envolvido, né? Para que ele possa estar te orientando. E aí, a partir daí, a gente, né? Faz as visitas, né? Orienta como se cria o terço. E dali para frente as pessoas vão seguindo. E o apoio que nós damos aos grupos é exatamente isso. Porque às vezes algum grupo tem dificuldade para tocar. Começou com tantas pessoas,
legal,
né? Diminuiu, hoje tem pouca gente, muitos desinteresse, né? Então a gente vai lá dar aquela levantada.
Vocês vão dando orientação de como manter o grupo, manter o interesse, manter o acolhimento. A Romaria do Terço dos Homens deste ano, que vem com o tema Com a Fé de Maria, rezamos pela família, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como está a expectativa para esses dias aí? Vocês vão em todos os dias, estão pertinhos, né? Tem gente que vem de longe, como você disse, vem num dia só, vai acontecer no dia 6, 7, 8. Como que está a preparação, o coração, a expectativa?
Olha, o coração da gente, eu sempre digo, né? Todo dia que eu acordo, eu fico pensando, gente, falta poucos dias, né? E aí a gente vai comunicando entre os grupos, né? Uhum. Mas a gente já está com a agenda toda, assim, né? Já está fazendo uma agenda prévia, organizado tudo. Então nós já vamos participar na quinta-feira já. Quinta-feira nós já estaremos lá no santuário, né? Participaremos lá de um programa e também lá no sábado, né? Na sexta-feira, missa de abertura às 18h30 no santuário, às 19h30, aliás, né? Depois com a procissão saindo do santuário, terminando lá na tribuna Bento 16 e temos a vigília, né? Que é um ponto alto também dessa romaria, né? E o horário dos nossos grupos aqui da Arquidiocese é às 23 horas.
Isso, 11 horas da noite.
11 horas da noite, nós já estamos lá em oração, se preparando para o dia seguinte, que é o sábado, né? Que é o dia da principal, né? Da Romaria.
Uhum.
E a gente, na minha paróquia, nós saímos em caminhada. Às 6 horas da manhã da paróquia de São Roque, caminhamos rezando o terço pelas ruas. Esse ano eu tenho a felicidade de ter meu vigário paroquial, Padre Henrique, a quem eu mando um abraço. Ele vai caminhando conosco,
vai,
né?
Conduzir.
Então a gente vai rezando o terço e por ali, naquele trajeto, nas ruas de Aparecida, existem os homens do terço que estão saindo do hotel para ir para.
Vocês vão se encontrando no caminho.
Já vai naquele clima de oração, rezando o terço, cantando o hino do Padre Antônio Maria, e aí a gente chega naquela multidão.
Nossa,
de pessoas.
Que lindo.
Muito legal. Falar para você, é uma coisa que toca profundamente no coração da gente.
Ah,
muito festivo.
Muito bom, muito obrigada, viu, seu Benedito, por dividir conosco a sua história, por tocar aí no coração desses homens, né? Como a gente citou aqui, muda a vida de cada um, muda a família, parabéns mesmo, que vocês aproveitem muito esse evento, muito esperado, e muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço mais uma vez, gostaria de deixar um grande abraço aqui para o nosso diretor espiritual, Frei Roberto, que é quem, né? Nos dirige aqui durante todo o ano. Abraço, Frei Roberto, muita gratidão por tudo que ele nos ensinou, né? Com a sua humildade, com a sua sabedoria, sempre traz aquela expectativa de esperança e agradece a gente por a gente estar fazendo parte desse grupo. E a vocês também por nos acolher e deixar que a gente possa fazer essa divulgação. Isso chega aos lares das nossas famílias e produz frutos.